Gaúcha, eleições 2020.
Dando sequência, então, à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura aqui de Santa Maria, a gente conversa hoje com o candidato Sérgio Sequim, o atual vice-prefeito da cidade e candidato pelo PP. Está conduzindo comigo as entrevistas o repórter e especialista de política em GZH, Matheus Ferraz. Bom dia, Ferraz.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Mais uma entrevista em que a gente tenta trazer os principais temas da cidade para que os ouvintes tenham mais subsídios para escolher o candidato no dia 15 de novembro nas urnas. Bom dia a todos.
Lembrando que as regras definidas pela Rádio Gaúcha foram aceitas pelos representantes dos candidatos em uma reunião realizada no dia 30 de setembro. Essa entrevista terá o tempo cronometrado de 20 minutos, por isso eu peço atenção ao candidato em relação ao tempo. Com as regras todas explicadas, começo perguntando ao candidato sobre o hospital regional. Foi uma promessa da sua gestão, mas que só foi funcionar mais intensamente nesse ano e por conta da pandemia. Como que o senhor vê a estrutura que se tem hoje no regional sendo usada após a pandemia e como espera sustentar esse uso quando acabarem as verbas emergenciais destinadas para isso? Candidato Sérgio Sequim, seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia.
Bom dia, Amanda, bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes da nossa Gaúcha FM 105.7. É uma alegria, é uma satisfação falar com vocês e com os milhares de ouvintes da nossa Rádio Gaúcha. Responder o teu questionamento quanto ao hospital regional, né? Primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que como vice-prefeito sempre fui muito atuante junto ao governo federal, junto aos deputados federais. Eu tenho 4 deputados federais, todos eles trazendo recursos, e muitos recursos aqui para Santa Maria, em especial para o Hospital Regional. Não só do Regional, como também na Casa de Saúde. Da mesma forma, o senador Reis foi o senador que mais trouxe emendas e recursos aqui para o Hospital Regional. Nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, não é? E além disso, né, o que nós temos? Nós temos recursos já definidos pelo presidente Bolsonaro, que o ano passado esteve em Bento Gonçalves, né, juntamente com o ministro Onyx Lorenzoni, né, onde temos muitos milhões de reais destinados ao hospital regional. Então esse valor que veio, 7 milhões, 8 milhões, que veio do governo do estado, né, são valores para resolver de uma forma... mais rápida, né, para nós poder ter esses leitos aí que nós tivemos. Destacar também o apoio do Hospital Regional, do Instituto Floresta, que trouxe respirador, o Sinduscon de Santa Maria ajudou, a Receita Federal ajudou também com ar-condicionado, a população toda ajudou, né? Então, vamos dizer, a participação do município, ela foi muito pequena, mas nós temos que dar continuidade. É muito mais do que isso o Hospital Regional. Ah, nós temos que aumentar o número de leitos, aumentar os atendimentos, né? Realmente nós vamos trabalhar em cima disso. E eu estou preparado tanto para fazer isso, como também no sentido de continuar buscando recursos. E sem recursos a gente não faz nada.
Candidato, bom dia. Na apresentação do seu plano de governo... Bom dia. Sim. Na apresentação do seu plano de governo, o senhor diz que causa perplexidade o fato de Santa Maria ter a 5ª maior população do estado e números díspares em relação a desenvolvimento econômico e social. Mas o seu partido, o PP, participou das últimas 3 legislaturas, inclusive na atual, em que o senhor é vice-prefeito. Estando há tanto tempo no governo, como pode esse fato ter causado perplexidade?
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. Eu estou na vida pública há muitos anos. Eu sempre fui... Vice-prefeito. Então o vice-prefeito tem as suas limitações. O vice-prefeito substitui o prefeito na eventualidade. E eu sempre substituí. Muitas vezes e sempre com muita lealdade, né? Então eu nunca deixei de atender o povo, né? Continuo atendendo cada vez mais, né? Nós não saímos da prefeitura, não. Até o final de dezembro estamos lá. Mas nós temos algumas legislações que são coisas novas. Por exemplo, a lei municipal de liberdade econômica, né, que ela surgiu a partir de uma lei federal, né, do presidente Bolsonaro, né, dos ministros da área. Então, nós queremos mudar, nós queremos agilizar. Então, por exemplo, a lei municipal de liberdade econômica, estimular a abertura de novas empresas, fortalecer as atuais. Também nós não podemos aceitar a prefeitura, né, com essa burocracia. Eu preciso do alvará de funcionamento, eu me encaminho, né? E eu quero elogiar o servidor do município. Eu quero elogiar esse servidor do município. Mas, de qualquer maneira, podemos agilizar muito mais, não é? Quer dizer, nós não podemos esperar 15, 20 dias, não é? Para ter um documento do alvará de funcionamento. E quando eu falo da economia, eu falo também agilizar a questão de meio ambiente, né? A questão da vigilância sanitária, é um trabalho conjunto. Nós temos a Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana. Nós temos que agilizar a documentação, a análise desses processos, todos esses, não é? Então nós precisamos também nessa área. Quando tu falaste em economia, não é? A questão da tecnologia e o empreendedorismo. Nós temos que investir em inovação para nós responder essas atividades econômicas. Então eu estou pedindo uma oportunidade ao povo de Santa Maria. Sérgio Sequim, tu nunca teve a caneta na mão. Tu nunca foi prefeito. Então, é essa oportunidade que eu peço para poder implementar. Até porque, só para repetir, as funções do vice, elas são limitadas.
Ainda no mesmo ponto, o candidato senhor sublinha que apenas 20% do orçamento da cidade vem de receitas próprias, mas em um outro ponto atenta para baixa arrecadação de ISSQN, já que empresas vão para as localidades vizinhas. Em termos práticos, o que, que o senhor vai propor para atrair as empresas para o município, aumentando assim a arrecadação própria? Aproveito para avisar que já passaram 5 minutos da nossa entrevista.
Tá bom. Amanda, é justamente isso aí. É isso que nós temos que fazer. Nós temos, aquilo que eu digo, nós temos que levar em conta várias secretarias. Tá? A secretaria é o turismo, é o desenvolvimento econômico, né? É a Secretaria de Regulação Urbana, é o Instituto de Planejamento, enfim, nós temos que trabalhar conjuntamente, aquilo que eu falo de transversalidade. Né? Então, nós precisamos o quê? Bem que tu me falaste, 20% dos tributos, não é? Do nosso orçamento é aqui de Santa Maria, o resto nós temos que buscar. Vou repetir, nós temos que ter deputados federais, temos que ter senador, de todas as siglas. E quando se falou em abraçar Santa Maria, significa o quê? Que nós precisamos do apoio de todas as siglas, ainda mais numa época de pandemia, e logo, logo nós vamos ter a pós-pandemia. Então, é isso que eu digo. Nós temos que desburocratizar, né? Por exemplo, a Secretaria de Regulação Urbana, né? A Santa Maria, qual é a nossa maior indústria? A indústria da construção civil. E a nossa indústria da construção civil, hoje, se tu encaminhar um loteamento, se tu encaminhares um condomínio a ser construído, né? Uma edificação e que vai ser financiada, pode ser até unifamiliar, é muito burocrático. O alinhamento, que é o início de qualquer processo para nós construir ou regularizar, esse alinhamento tem que ser online, e tem todas as condições para ser online, né? Até porque hoje nós temos georreferenciamento, né? Hoje nós temos, por exemplo, no nosso cadastro, nós temos um mapa de tudo isso aí, nós temos um mapa de todos os alagamentos da cidade. Então, quer dizer, o que, que eu quero te dizer? Que nós podemos agilizar, podemos arrecadar mais, não é? Mas começa as medidas que eu falei, né? O carro-chefe é a lei de liberdade econômica. E eu sei fazer isso. Eu tenho muita experiência. 40 anos de vida pública e é meu dia a dia, né? Tanto como homem público, como também como profissional. Eu sou engenheiro e nunca deixei de trabalhar na minha área. Diariamente trabalho também.
Candidato, moradores reclamam muito de falta de água frequente na cidade. Esse problema já existia em 2018, quando também houve a suspeita de que o surto de toxoplasmose em Santa Maria vinha da água. E mesmo assim, o contrato com a Corsan foi renovado por 35 anos. Pergunto se não houve imprudência quanto à renovação naquele momento e, se eleito, o que o senhor pode fazer para sanar o problema da falta de água?
Bom, em primeiro lugar, essa renovação que houve com a Corsan, né, foi uma renovação que para o município, por exemplo, olha só, na questão do saneamento do município, olha os recursos que o município está ganhando e vai ganhar. Né? Aquilo que eu falei, nós temos em Santa Maria 271 pontos de alagamento. Então, recursos, 18 milhões anualmente, né, e depois nós vamos ter mais recursos ainda. Então nós vamos ter isso aí, né? Nós vamos ter isso aí para resolver o saneamento de Santa Maria. Então isso aí se deve o quê? Se deve à renovação do contrato. O que que nós temos que fazer? Nós temos que exigir mais da Corsã, exigir mais. Aliás, eu vou colocar servidores, não é? Da área da engenharia, da área da procuradoria do município, para fazer essa fiscalização. Por exemplo, não só na questão do atendimento ao cliente, da falta d'água, é que, na verdade, também a nossa rede de Santa Maria, em muitas regiões, ela é obsoleta. Ela deve ser trocada, né? Muitas vezes nós fizemos uma pavimentação. Você faz a pavimentação e não se leva em conta a rede existente, tanto de esgoto pluvial como de cloacal e também como rede d'água. Puxa vida, o que acontece? Você faz e durante a obra já tem que fazer essa rede nova. Nós vamos ter esse cuidado. E mais, os buracos hoje nas vilas de Santa Maria, você deve, sabe a quem? A Corsã. Por quê? Porque em outras épocas, não havia uma fiscalização maior. Quer dizer, era feita uma abertura de vala, era feita uma troca de ramal, tudo era feito. E não era fiscalizado, né, essa recuperação, essa manutenção. Hoje, todo buraco que é aberto, não é? Nós temos que fazer essa fiscalização. É tipo dar uma bice, quer dizer, você olha o antes do serviço e pós-serviço executado pela Corsã ou pela firma terceirizada. Estamos preocupados com isso, sim, e muito, que a população nos cobra. Mas eu conheço um assunto, eu sou da área da engenharia e atuei na área da infraestrutura do município, né? E eu sou muito chato nisso, muito chato, e vou continuar chato.
Candidato, passados 10 minutos da nossa conversa, a pergunta agora é sobre a expectativa de uma licitação do transporte municipal. Eu não encontrei no seu plano de governo nada sobre isso. Em um plano de ação encaminhado à reportagem, o senhor reclama da inércia dos últimos governos em relação ao tema, mas o seu partido participou dos últimos governos e, inclusive, o senhor é vice-prefeito. O que o senhor fará de diferente, caso seja eleito, para tirar essa licitação do papel?
Bom, em primeiro lugar, não, eu tenho acompanhado, não é? Aliás, a questão do transporte público não é de hoje. Toda a vida pública há 40 anos, 40. Eu comecei em 1980, tempo que o mandato era de 6 anos do vereador. Então, olha só, talvez você nem saiba, Amanda, olha só. Judicialmente, o município tem até 21 de janeiro de 2021, sob pena de multa diária a ser paga pelo município. Nós temos que finalizar a licitação, que vai abarcar todo o transporte coletivo para os próximos anos. Vê bem. Então, o próximo gestor, né, nós entendemos que ele vai ter que fazer em 21 dias o que não foi feito em 3 anos. Então, o que acontece? Qual é a nossa função? Nós vamos buscar o melhor, não vamos deixar um tema dessa envergadura para segundo plano. E já estamos acompanhando a banda, acompanhando o processo judicial. Existe o processo judicial. Nós temos profissionais, aliás, a nossa equipe que está organizando, que está discutindo o nosso projeto de governo, está acompanhando com atenção. Então, nós estamos acompanhando o processo judicial e as fases da licitação, não é? Que são juntadas ao processo para esse controle judicial. Mas é um assunto que nos preocupa. Não está escrito, mas nem precisa estar escrito. Isso aí é obrigação. É obrigação de qualquer candidato saber isso aí, não é?
Outra questão, candidato, que não está, ou que está escrita, mas só aparece uma vez em seu plano de governo, é a palavra pandemia. O senhor diz que há desafios inevitáveis que irão surgir após a pandemia, é a única citação no plano. A gente já falou aqui da questão econômica, mas me pergunto, quais são esses desafios e qual é o seu plano na área da saúde em relação à pandemia, caso seja eleito?
A saúde, eu coloquei vários itens, sem dúvida alguma. Então, primeira coisa, pós-pandemia, veja bem, nós temos que cuidar do nosso profissional da saúde aqui em Santa Maria. Hoje, né, se tu fores dos postos, eu quero pediatra, não tem pediatra. Eu quero uma outra atividade, eu quero um profissional de uma outra área. Não temos profissionais, sabe por quê? Porque nos concursos do município, não é? Nós não temos um piso salarial. Então, enquanto o serviço terceirizado da prefeitura, enquanto o consórcio paga R$3.500 por profissional, o nosso profissional da saúde, ele recebe por 30 horas, tá? Ele recebe no máximo R$2.500 por 30 horas. Não é convidativo. Então, Nós precisamos fazer isso aí. O compromisso com o piso salarial. Alguém disse assim, mas e o plano de carreira? Não, não, não. Vamos por parte. O plano de carreira é uma outra discussão. Que nós temos que ver a questão da LDO, nós temos que ver a questão do PPA, tudo isso aí. Tá? Então, nós vamos buscar também. Olha o quanto é importante pós-pandemia. Nós temos nos quatro quadrantes da cidade e também no centro da cidade, onde nós temos uma UBS chamado Posto Erasmo Grossetti. O que a gente tem que aí? Fazer funcionar até as 22 horas, uma em cada região da cidade. Temos trabalhadores que não conseguem ir na UBS para fazer a sua consulta, para receber o serviço de enfermagem. E é sem custo isso aí. É sem custo, Matheus e Amanda. Por quê? Porque é questão de nós ajustarmos, né? É questão de nós ajustarmos esses horários, enfim, então não vai onerar. Da mesma forma, nós vamos aumentar, isso é importante, aumentar. Mas tem que fazer construção nova? Não, não precisa. Nós vamos aumentar as equipes da estratégia da saúde da família, que também é muito importante. Vamos aumentar até em cerca de 50%. Bom, nós temos 25%, 50% dá mais umas 13, então, quer dizer, com quase 40 UBS, também é importante. Né? Mas o mais importante de tudo isso que eu acho é a questão da gestão plena da saúde. Né? A gestão plena da saúde, nós temos que fazer de uma forma gradativa. E veja bem, olha o termo, né? Olha o termo que eu vou usar. De uma forma gradativa, mas responsável. Então, a gestão da saúde plena, hoje nós temos, o que, que nós temos de plena? A questão da fisioterapia. Logo, logo, já a questão laboratorial. Logo, logo, também vamos fazer a questão da oftalmologia, tá vendo? Nada contra faxinal de suturno, nada contra. Respeitamos, há um bom atendimento, mas Santa Maria é referência, gente. Então, nós precisamos fazer essa... Nós precisamos também, então, aumentar esses atendimentos, buscando gestão plena. Gestão plena, o município vai gerir o dinheiro, o município vai fazer o contrato, o município vai fiscalizar. E outro detalhe importante é o seguinte. Outro detalhe importante. O meu vice-prefeito é médico. É médico com experiência. Não é? É médico traumatologista, é vereador, é secretário da saúde e é um cara muito inteligente nessa área. Aliás, em todas as áreas. Então, ele vai trabalhar comigo. Aliás, já está trabalhando.
Candidato, passados 16 minutos e meio da nossa conversa, a pergunta agora é sobre o centro da cidade aqui de Santa Maria, que sofre com sucateamento histórico, que faz com que haja desvalorização dos imóveis e também problemas sociais, como alto número de moradores de rua. Qual é o seu plano para a região central da cidade?
Bom, aí são duas questões, não é? O que nós precisamos fazer? Né? Vamos falar na assistência social, tu falaste desse pessoal de rua. Então, no nosso projeto de governo, né, ele consta, nós temos que fortalecer os CRAS, nós temos que cuidar dessas pessoas, fortalecer os CRAS. Né? Nós temos uma casa de passagem, é importante ampliar. Mas não adianta deixar eles lá na casa de passagem e não dar um acompanhamento, não é? Nós temos que dar um acompanhamento médico, nutrição, né? É um trabalho conjunto desse sentido, né? E nós temos que também, veja bem, né? Temos muitos dependentes químicos em todas as áreas, nós temos que viabilizar o tratamento para dependentes químicos, nós temos aqui em Vorá, aqui do lado, e às vezes não damos atenção, nós não fazemos convênio, nós temos uma fazenda chamada Fazenda do Senhor Jesus, nós temos que fazer. Agora, respondendo a tua questão com o centro se preocupa. O calçadão está horrível, está feio, não é? A praça, ela está muito feia. A Avenida Rio Branco, ela deve ser restaurada, né? Questão de pavimento. Então, agora nós precisamos de recursos, nós vamos buscar recursos federais, mas também, eu sou muito defensor, Amanda e Matheus, parceria público-privada, tá? Eu sei fazer isso. Eu já tenho experiência de outras administrações, como vereador, como presidente da Câmara, como vice-prefeito, como secretário de município, dos mais diversos prefeitos. Eu sei buscar isso aí. Adote uma praça, adote um canteiro, não é? Adote um largo. Então, nós vamos buscar mais investimento. Nós vamos buscar mais desenvolvimento. O somatório disso, eu vou dizer assim, ó, mais valorização.
Candidato, ainda temos um minuto e meio. Então, Matheus Ferraz faz a última pergunta, que o senhor tem 30 segundos para responder e mais um minuto para as considerações finais.
Isso, rapidamente, candidato. No seu plano de governo não há indicação de ações na área da cultura. O senhor pode citar um projeto para esse setor e também peço as suas considerações finais.
Bom, em primeiro lugar, eu vou citar rapidamente três, tá? Primeiro, eu quero facilitar o acesso dos artistas nossos à LIC e também a outras fontes de recursos. Eu quero incentivar a cultura nos bairros e nos distritos de Santa Maria. Eu quero descentralizar, principalmente nos finais de semana. E eu quero propor também, Matheus, uma legislação, né, que vai fomentar, que vai promover os artistas locais. Nessa época de pandemia e pós-pandemia, hoje, eu tenho pena dos nossos artistas. Diariamente eu convivo com eles. Nós vamos ter que ajudá-los, sem dúvida alguma.
30 segundos para suas considerações, candidato.
Eu quero agradecer a oportunidade, né, da Rádio Gaúcha, cumprimentar a Amanda, né, o Matheus, aos ouvintes, e dizer o seguinte: eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou pedindo uma oportunidade. Essa é a minha vez. Eu percorro vilas, bairros, distritos de Santa Maria. Sérgio Sequim, é a tua vez. Sérgio Sequim, tu sempre foi vice-prefeito. Tu foi vereador, tu foi presidente da Câmara, tu foi secretário. Tu tem que ser o prefeito de Santa Maria. Então, eu quero, não é? Ser prefeito. Essa oportunidade que eu peço, né?
Eu peço
humildemente.
A gente agradece a sua participação, candidato Sérgio Sequim, e lembra que logo mais a entrevista completa vai estar no SoundCloud da Rádio Gaúcha. Agradeço também ao colega Matheus Ferraz. A gente conversa de novo no ar na segunda-feira, Matheus.
Isso, Amanda. Obrigado pelo convite. Nós voltaremos segunda-feira. Desejo um ótimo final de semana para todo mundo. E a gente seguirá na semana que vem com mais sabatinas, mais perguntas e mais subsídios aos eleitores de Santa Maria.
Isso aí. A gente vai para o intervalo. Gaúcha Hoje volta logo mais. Até já.
Gaúcha, eleições 2020.